ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. É necessário que nós, que tomamos tantas vezes a ceia, que nós comecemos a pensar um pouco, porque se há algo que tem que ser renovado em nós, é esse momento da ceia. Uma vez que tudo aquilo que repetimos muito vai, às vezes, perdendo o seu brilho. Eu fiquei muito triste ao saber, ano passado, que estava sendo servida a ceia numa igreja no Rio de Janeiro, e enquanto os diáconos passavam entregando pão e o cálice, tinha um senhor no telefone, e ele tomou o pão e comeu, e continuou a conversar no telefone. E quando o diácono veio com o cálice, ele disse no telefone: espera um pouco. Tomou, devolveu e disse: pode continuar. Essa pessoa não sabe o que é ceia. Infelizmente, tomou. Então, nós precisamos, a igreja contemporânea precisa dar uma renovada nessa visão de ceia, o que foi que aconteceu, o que Jesus quer dizer com isso, por que a ceia, a comunhão é tão importante para nós. Sabe, se você for hoje, meu irmão, ou amanhã é melhor, a uma joalheria para comprar um brilhante para sua esposa para o Dia das Mães, aí uma boa sugestão, você vai dizer que você quer um lindo brilhante para sua esposa. O joalheiro, ele põe um veludo preto sobre a mesa. E em cima daquele veludo preto, ele coloca os brilhantes dele. O brilho daquela pedra atinge os seus olhos de uma forma magnífica. Ele vai conseguir o preço que ele quiser. Porque no fundo preto, o brilho daquela pedra sobressai. A mesma coisa. Se nós hoje olharmos para aquela noite onde foi revelada a ceia, no fundo preto da cruz, porque aquela ceia foi instituída à sombra da cruz, nós vamos ver melhor tudo o que aconteceu ali. A Páscoa não é uma festa cristã. A Páscoa é uma festa judia ou judaica. A Páscoa é o cerimonial ou o memorial do dia em que o anjo da morte passou pela terra do Egito e deixou em cada casa pelo menos um morto, porque o anjo da morte atingiu todos os primogênitos de homens e de animais. E naquele dia, Deus disse para Moisés: este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Mas Deus disse: cada família tomará um cordeiro macho de 3 anos, guardará em casa 14 dias e no 14º dia, que é o primeiro mês do ano, ele será sacrificado no crepúsculo da tarde. Se a família for muito pequena para comer do cordeiro, então convida uma outra família. Então, a Páscoa, a marca da Páscoa é o cordeiro. Aliás, a revelação do cordeiro, ela é progressiva na Bíblia. O cordeiro é a grande profecia que cobre toda a Bíblia. É a profecia do grande profeta Abraão. Abraão é o homem que Deus diz para Abimeleque: ele é profeta. Mas qual é o livro da profecia de Abraão? Não existe. Abraão profetizou uma vez: Deus proverá para si o cordeiro. Essa profecia do cordeiro cobre a Bíblia toda e vai pela eternidade. E a profecia do cordeiro, ela é progressiva. Porque primeiro, lá no Monte de Moriá, morre um cordeiro por um homem. É um cordeiro pela vida de Isaac. Depois tem a Páscoa, onde é um cordeiro por uma família, ou por duas famílias. Depois tem a festa da expiação, onde há um cordeiro pela nação. Porque Deus tem um cordeiro para toda a humanidade. Então a revelação do cordeiro, ela é muito progressiva. Aqui Deus manda celebrar este dia sacrificando um cordeiro por família. Então a Páscoa é um memorial familiar. A Páscoa não é um memorial celebrado na sinagoga, ou no templo, ou nas praças, mas é dentro de casa. Eu vou rapidamente, eu não sei se tem algum judeu fora aqui, né? Como eles fazem essa Páscoa? Eles põem a mesa, e em cima da mesa eles põem o cordeiro assado, as ervas amargas, os pães asmos, e no centro da mesa, quatro taças de vinho. Essas taças de vinho, quatro taças de vinho, representam as quatro promessas específicas feitas para Israel, que estão escritas em Êxodo 6, no versículo 6. Portanto, dizem os filhos de Israel, primeira promessa, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Segunda, vos livrarei da sua servidão. Terceira, vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Quarta, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Essas quatro promessas específicas feitas para Israel estão representadas nas quatro taças em cima da mesa da Páscoa. Nesse dia da celebração da Páscoa chega o momento, todos se sentam em volta da mesa. E toda a liturgia da Páscoa vai ser em volta das taças. O pai de família, que pode ter sido o mais relapso o ano todo, nesse dia ele tem que ser sacerdote. Nesse dia ele vai pregar. Nesse dia ele vai se levantar. E quando ele levanta, ele toma a primeira taça. Essa taça se chama Kiddush. É a taça da santificação, é a taça da separação, é a taça da unção. Então ele faz uma breve oração e ele passa aquela taça em volta para todos beberem da mesma taça. No final, o que volta para ele, ele bebe e aí vem a hora da segunda taça que se chama Hagadash. Hagadash é a taça da explanação. Então, eles comem as ervas amargas e quando ele levanta a taça, um dos filhos ou alguém da mesa vai pedir uma explicação. E diz assim, papai ou vovô ou titio, por que esta refeição é diferente de todas as outras? Por que esta refeição é separada de todas as outras? Então ele vai agora explicar o que aconteceu no Egito e por que aquela refeição é assim, como Deus estendeu o seu braço poderoso sobre Israel, tirou Israel de lá, que o anjo da morte entrou em todas as casas egípcias, mas nas casas da descendência de Abraão, ele não entrou porque estava marcado com o sangue do cordeiro. E ali ele se gaba do Deus deles. É a taça Hagadash. Ele agora pregou. Então eles comem o cordeiro. E ele passa a segunda taça. Todos bebem. Ele bebe. Chega a hora da terceira taça, que é a taça de ação de graças. Então nessa taça, a primeira coisa que ele faz, ele toma o pão, dá graças a Deus e ele estende para o povo da mesa, para a família dele e diz, este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Aí eles choram muito e eles bebem daquela taça. Com muita dor da memória do que os antepassados sofreram no Egito. O passou por todos o cálice e o dono da casa bebe final. E depois vem a quarta taça, que é a taça do grande Halel, do Salmo 136. Acabou a celebração da Páscoa. É uma coisa tão simples. Mas acontece uma vez por ano e todo judeu celebra a Páscoa. As crianças nascem. E já na idade do Samuel, que nós vimos aqui, ele está envolvido na Páscoa. Eles aprendem desde pequenos. É como perguntou uma criança brasileira, como é que come uma banana? Olha, tem que descascar primeiro. Se ela tiver verde, não serve. Criança entende de banana porque é brasileira. Judeu entende de Páscoa porque é judeu. Eles sabem, todos sabem preparar uma Páscoa. E sabem qual o ritual da Páscoa, o mover todinho. Então, Jesus Cristo, como judeu, sabia, estava acostumado a comer a Páscoa, não apenas eles, mas todos os seus discípulos. Então, todos os anos eles comiam a Páscoa. Mas se você observar, Jesus Cristo começa o ministério dele aos 30 anos. Eu estou tentando falar mais rápido por causa do tempo e eu quero que dê tempo de falar tudo. Então, começou o ministério aos 30 anos. Ele, com seus discípulos, todos judeus. Mas ninguém ouve uma menção específica sobre a primeira Páscoa, a Páscoa do primeiro ano de ministério. Você não ouve. Mas a única menção que tem sobre essa primeira Páscoa está no capítulo 2 do Evangelho segundo João. Aí está escrito assim no versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E o que foi que marcou essa Páscoa? Foi que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Mas ninguém diz onde ele comeu a Páscoa, se comeu com seus discípulos, se ele foi para casa, não. Só o que marca esta Páscoa do primeiro ano de ministério é que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Vem o segundo ano de ministério. O que foi que aconteceu nessa Páscoa? A Bíblia diz, no capítulo 6 de João, no versículo 4, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. O que foi que aconteceu nessa Páscoa? Jesus multiplicou pão e peixe para 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Aonde ele comeu a Páscoa? Como foi? Ninguém sabe, a Bíblia não diz. Mas então vai chegar o terceiro ano do ministério de Jesus. É o último ano de ministério dele, visivelmente aqui na Terra. Então, vai chegar a Páscoa do terceiro ano. E Jesus Cristo toma providências específicas para essa Páscoa. E foi o que nós lemos agora, no capítulo 22 de Lucas. No versículo 7 está escrito, chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. E Jesus agora toma providências específicas e a coisa vai ser VIP. Vai ser detalhado. O escritor do Evangelho, ele detalha essa Páscoa. Jesus Cristo chama Pedro e João, judeus, e diz para eles assim, olha, você ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Ele não disse para que eu coma, para que a comamos. Você vai ver, de agora em diante, Jesus Cristo sempre vai trazer o verbo para a primeira pessoa do plural. Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles não perguntaram para Jesus como é que prepara. Eles estavam cansados de saber, eles eram judeus. E eles só perguntaram, onde queres que a preparemos? Porque eles sabiam perfeitamente preparar. Eles eram judeus. Então Jesus disse para eles, vocês vão à cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, sigam esse homem. Na casa onde ele entrar, vocês entram e digam ao dono da casa assim, ô mestre, manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. ali fazer os preparativos. A Bíblia diz, e indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Isso tem um negócio aqui engraçado. É que esse homem com cântaro nas costas era um sinal muito forte. Porque o homem, naquela época, não carregaria um cântaro nas costas. Era mesmo que dizer, vocês vão encontrar um homem de salto alto. É? Um homem de cântaro nas costas ia chamar muita atenção, porque o homem não carrega cântaro. Sim, eles encontraram, prepararam a Páscoa. Eles eram judeus, sabiam tudo que tinha que estar em cima da mesa da Páscoa. Então, chegou a hora em que o pai de família levanta, quem levantou foi Jesus. Olhou para todos, isso não está na Bíblia, mas isso faz parte da minha meditação. Eu creio que ele olhou na situação em que ele estava, o emocional dele voltado todo para a cruz, para a conclusão de um ministério, para chegar no objetivo, no escopo dele, ele deve ter olhado no rosto de cada um. E fez o seguinte discurso. Eu tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa. Ele não disse, eu desejei. Ele não disse, eu estou desejado. Ele diz, eu tenho desejado. Gente, eu não sei se vocês estão assim, mas eu quando leio a Bíblia, eu aprendo gramática, horrores. Eu sei porque os tempos dos verbos, melhor depois que eu comecei a estudar a Bíblia. Eu tenho desejado, significa uma coisa que começou e nunca parou. Ele vem desejando todo dia, cada vez mais. Cada dia, toda vez. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Porque eu vos digo que nunca mais beberei. Então aqui eu estou completando uma fase como judeu. Eu estou completando um tempo como homem judeu aqui. Páscoa termina aqui. Ele diz na mesa. Todos os discípulos estavam olhando para ele, sabendo que era Páscoa. E eles sabiam de cor e salteado como é que se fazia na Páscoa. Então Jesus seguramente tomou uma das taças, a primeira que é Kidus, fez a oração dele e partiu. Entregou para todo mundo, todos beberam, ele bebeu, botou lá. Segundo vem a segunda taça, Ragadás. Eles comem ervas amargas. E Jesus Cristo toma a taça e alguém pergunta, o que é Páscoa? Por que essa refeição é separada de todas as outras? E ele deve ter explicado. Aí passa. Quando chega na terceira taça, a taça da ação de graças, eles comem o cordeiro. E Jesus Cristo toma o pão. E aí começou a história. Aí começou. Quando ele tomou o pão, todos os discípulos que estavam ali se prepararam para ouvir o que eles ouviram desde que nasceram. Este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. E Jesus Cristo diz, tomem, comam, isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Pensem o susto. Pensem na surpresa. Pensem no choque. Eles olharam atônitos um para o outro. Olharam para Jesus. Será que ele enlouqueceu? O que é que está acontecendo? Por quê? Jesus diz, parta e coma. Isto é meu corpo que é dado por vós. Olha. Nós. De manhã. Se você partiu um pão e comeu, você depois lembrou que você não pode comer pão. Porque o pão tem um elemento lá que eu não sei qual é, eu vou botar o fermento, que é mortal para você. Então você chega aqui na igreja e diz, pronto, eu comi um pão ali em casa, eu não posso comer, eu vou morrer, corre para o médico. Pelo amor de Deus, me opere e tire de mim o pão que eu comi de manhã. O médico vai dizer, não posso, por uma série de razões, e depois outra coisa. Esse pão já está dissolvido em você. Não dá mais para tirar o pão que você comeu. Porque ele e você agora são um. Os nutrientes dele já estão no seu sangue, estão no corpo todo. Não dá mais para separar. Você entendeu? Jesus, quando diz que aquele pão é o corpo dele, ele está dizendo para nós, eu quero estar tão dissolvido em você, mas tão dissolvido em você que ninguém possa nos separar. Eu quero estar nas suas células, nos seus tecidos, na corrente sanguínea, em todo você, de forma que ninguém nos separe. Ele disse, este pão é o meu corpo que é dado por vós. E depois, ali começou a revelação da Páscoa. Jesus Cristo estava dizendo, todas as vezes que fizerdes isso, vocês não vão mais celebrar a Páscoa em memória de um cordeiro bicho. Vocês vão lembrar deste cordeiro aqui. Eu sou o cordeiro para o qual todos os outros cordeiros apontavam. Todos os outros cordeiros sacrificados na Páscoa apontavam para mim. Deus não está, meu irmão, nem aí se importando com os rios de sangue que foram derramados no Antigo Testamento. Deus está se importando para o sangue ao qual aquele sangue todo se direcionava. Quando ele toma o cálice, ele diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Olha o que está escrito aí. No versículo 20 está escrito, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Que nova aliança é essa a que Jesus está se referindo? Porque ele não está dizendo de uma nova aliança, ele está dizendo da. E aí vem mais uma vez a gramática. Esse D-A-I é uma contração com um artigo definido. Então existe uma nova aliança específica. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós lembramos, olhando um pouquinho para trás, que Deus fez uma aliança com Abraão no capítulo 15 de Gênesis. E houve derramamento de sangue, porque o sangue existe para selar a aliança. Deus mandou Abraão pegar uma cabra, um novilho e um cordeiro. Abraão sacrificou, abriu, separou as partes uma diante das outras e um fogo passou entre as partes daqueles animais, prometendo, selando a sua palavra com sangue. Fez aliança ali Deus com Abraão. No capítulo 24 de Êxodo, depois, muito tempo depois, Deus faz uma aliança com a descendência de Abraão, com Israel. E ali naquela aliança houve sacrifício de novilho. E Moisés toma o sangue do novilho, bota numa bacia, mistura com água uma parte, asperge sobre o altar, asperge sobre o povo, sobre o livro, e diz, este é o sangue da aliança entre Deus e vós a respeito de todas as palavras que estão aqui nesse livro da lei. Então, ele está dizendo, é o sangue desta aliança. Mas nós sabemos que o povo quebrou a aliança muitas vezes, e quebrou e tornou a quebrar, e foram levados cativos para a Babilônia e para a Pérsia, e aquela confusão. Mas 700 anos antes de Deus enviar Jesus, por boca do profeta Malaquias, ele fala de uma outra aliança. E no capítulo 31 do livro de Jeremias, a partir do versículo 31, esta nova aliança é promulgada. E ela é repetida pelo autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 8. E lá, por boca do profeta Malaquias, do profeta Jeremias, ele diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Porque eles quebraram, eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Porque é esta aliança que farei com eles a partir daqueles dias. Nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis. Também no seu coração eu as inscreverei. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Não ensinará mais um ao outro dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior, porque para com eles usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando o autor de Hebreus diz que quando ele diz nova aliança, ele está anulando tudo o que passou na antiga. Significa que a antiga já foi passada. Quando você vê que Deus toma essa responsabilidade para si, nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis, também nos seus corações eu as escreverei, eles serão o meu povo, eu serei. Deus toma a responsabilidade toda para si. Quando você lê esta palavra aliança no grego, lá está escrito uma palavra nova, está escrito diatheke, D-I-A-T-H-E-K-E. Esta aliança diatheke, normalmente uma aliança, ela é estabelecida entre duas partes. Se uma parte falhar, está quebrada. Então, aliança, acordo, casamento, ela é feita entre uma pessoa ou mais. Mas significa que as duas partes têm que cumprir a sua palavra dada. Mas aqui nesta diatheke é uma aliança nova, em que a autoridade se responsabiliza por tudo. Então você vê que Deus toma para si a responsabilidade da aliança. Quando você lê isso lá no profeta Ezequiel 36, no versículo 26, ele diz, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e que guardeis os meus juízos, e os observeis. Ele diz, eu vou fazer. Está feito. Quando Deus promete, está prometido. Está feito. Então, quando Jeremias promulgou e falou sobre esta nova aliança 700 anos antes de Jesus vir, foi coitado de Jeremias. Sofreu. Porque disseram, mas que isso? E o sangue desta aliança? Não. A primeira aliança de Deus com Abraão teve sangue. Está escrito na Bíblia. A segunda aliança, que é de Deus com o povo de Israel, teve sangue. Mas e esta agora, Jeremias? Você vem trazendo uma aliança. Cadê o sangue dessa aliança? Onde está o sangue? Uma aliança que não tem sangue é uma aliança, é um documento inválido. Não serve para nada. Esta aliança de Jeremias ficou um papel assim que ninguém tocava a respeito dele, sabe por quê? Porque embora Jeremias seja um dos profetas maiores, ele teve aí um erro nesse capítulo 31. Porque qual é o sangue? Que nova aliança é essa que vem e qual é o sangue? Ninguém sabia. Aquela noite lá no cenáculo, Jesus diz, sabem? Aquela aliança promulgada por Jeremias, a nova aliança, o sangue que valida e que assina esta aliança é o sangue que está correndo nas minhas veias agora. Este é o sangue que sela a nova aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus sabia que em 24 horas ele estaria morto e enterrado. Mas ele fez. Então esse momento de ceia é o momento das mais completas e profundas revelações dos segredos que estavam fechados no Antigo Testamento. Para nós, isso corre o perigo de se tornando desmaiado a cada dia. Porque nós sabemos isso de cor. Nós fazemos tanto isso. Isso se torna repetitivo. Eu não sei como os pastores não têm que ler 1 Coríntios 11. Está decorado. De tanto repetir, repetir. E tudo que é repetitivo vai se tornando sem valor. Mas, por isso mesmo nós precisamos abrir os nossos olhos. Há um grande escritor que eu gosto, em inglês, o Dr. Martin Lloyd-Jones, que ele diz que se não fosse pela ceia, nós já estaríamos esquecido a cruz. Porque nós temos mania de esquecer. Aliás, uma das coisas que o pecado trouxe para nós foi o esquecimento. Mas é um esquecimento muito danoso, porque nós não apenas esquecemos, nós esquecemos o que deveríamos lembrar e lembramos o que deveríamos esquecer. Com tanta facilidade nós lembramos do mal que alguém nos fez, do prejuízo que alguém nos deu, do apelido que alguém botou em nós. Mas nós esquecemos o bem que nos foi feito. Nós esquecemos do amor que alguém nos devotou. Esquecemos. Você vê aquele povo, eu me sinto tão humilhada quando eu leio aquele capítulo 32 de Êxodo. Aquele povo viu as pragas acontecerem no Egito. Aquele povo viu o mar se abrir para eles. Aquele povo viu o maná cair todos os dias. Eles viram o fogo sobre o Monte Sinai. Eles ouviram o clangor das trombetas. Eles viram todas as maravilhas. E depois eles enterraram tudo isso numa bacanal vergonhosa em volta de um bezerro de ouro, dizendo: eis aqui, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Como é que alguém pode esquecer coisa assim, tão rápido? Pois nós esquecemos. É só chegar um problema que nós esquecemos que somos filhos de Deus. Nós esquecemos que temos um lugar lá no céu. Choramos em cima de uma pessoa que morreu como se aquela pessoa nunca mais existisse. Esquecemos das coisas mais importantes. É a nossa memória danificada pelo pecado. A ceia é tão importante que quando Jesus chama Paulo, Paulo teve um arrebatamento fenomenal. E nesse arrebatamento, Jesus Cristo ensina ele para poder ele ministrar os gentios. Jesus Cristo, em alguns dias, ministra tudo para Paulo. Bem, e Jesus Cristo ministrou a ceia. Aquela noite foi tão contundente que Jesus contou tudo para Paulo. Quem ensinou sobre a ceia para Paulo não foi Pedro, não foi João, não foi André, não. Foi Jesus. Você vê em 1 Coríntios que a única carta que fala da ceia, 1 Coríntios no capítulo 11, no versículo 23, Paulo deixa isso bem claro. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que foi que ele recebeu e que está entregando? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes. Todas as vezes que beberdes. Em memória de mim. Porque, olha isso aqui. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Então, quando nós tomamos desse pão, tomamos desse cálice, nós não estamos anunciando a vida de Jesus. Nós não estamos anunciando a ressurreição de Jesus. Nós não estamos anunciando o nascimento de Jesus, nem o Evangelho. Nós estamos anunciando a morte de Jesus. Até que ele volte, nós vamos anunciar a sua morte. Por quê? Que Jesus diz, fazei-o em memória de mim, lembrando da minha morte. Por quê? Que Jesus Cristo quer tanto ser lembrado pela sua morte. A encarnação de Jesus não foi suficiente. O nascimento de Jesus não foi suficiente. O ministério de Jesus não foi suficiente. Só a morte de Jesus seria suficiente para nos dar vida. E esta morte tem que ser lembrada, assim como a morte do Cordeiro. Lá na Páscoa dos judeus, anuncia o livramento de Deus. Uma das coisas que nós não podemos esquecer que aconteceu lá na Páscoa judaica, lá no Egito, é que Deus disse para eles, vocês vão comer o cordeiro assim. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Porque eles cingiam os lombos, eles botavam a capa para sair. E eles andavam com o cajado e botavam sandálias nos pés. A sandália ficava perto da porta, a capa ficava atrás da porta e o cajado assim. Então, na hora de sair, eles botavam o pé na sandália, botavam a capa, pegavam o cajado, já estava saindo, que nem você. A última coisa que você pega é a bolsa, numa mão, a chave do carro na outra. Não é? E quando você pega a chave do carro, você já está saindo. Normalmente, na chave do seu carro, está também a chave da casa. Então, você já está vestida, calçada, maquiada. Última coisa que é bolsa, chave. Pá. Porque quando você pegou a bolsa, aí para onde você vai? Que já está com a bolsa na mão, não é assim? Então, eles iam, vamos dizer, pegar a bolsa, a chave do carro, e aqui pronto para sair comer o cordeiro. Por que que Deus disse para eles? Vocês têm que estar prontos. Porque na hora que o cordeiro entrar no corpo de vocês, vocês saem da escravidão do Egito. Significado que hoje, quando este cordeiro Jesus entra no seu coração, você sai da escravidão do pecado. É algo que acontece imediatamente. Nós estamos prontos para sair. Ora, quando nós lembramos disso tudo, como será que nós temos que lembrar desse cordeiro vivo? Só o sangue do cordeiro. Só este cordeiro morrendo para ressuscitar é que é importante para nós. Jesus Cristo quer ser lembrado pela sua morte. Porque a morte dele que vai fazer toda a diferença para nós. Por quê? Porque lá no Éden, quando houve a queda do homem, Deus prometeu a Eva um homem que ele ia enviar e este homem a reverter o valor da queda. Quando Jesus acaba de revelar a ceia, ele desce com seus discípulos cantando o grande Halel, afinal de contas ele era judeu, o Salmo 136. Eles atravessam o Vale do Quidron, e o Vale do Quidron você atravessa do templo lá de cima, e ou você vai para o lado direito e você tem o Monte das Oliveiras, ou vai aqui para o lado esquerdo e tem um jardinzinho simples onde Jesus gostava de ir com seus discípulos, e Judas sabia disso, tanto que ele sabia o lugar onde devia levar o povo para prender Jesus. E Jesus vai lá, e esse é o jardim do Getsêmani. E lá ele tem a grande agonia. E nessa agonia, ele faz 3 vezes a mesma oração. Qual a oração que ele faz? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua que estás nos céus. 3 vezes. E cada vez que ele olhava, o pai dizia, vou dar não. Quantas coisas que você pede a Deus e ele diz, não. Quantas vezes ele diz, espera. Tem outras que ele dá na hora. Outras que ele dá na hora. Você quer saber uma coisa que ele dá na hora? Pai, eu quero te pedir que tu me dês amor no meu coração por esse pastor que eu tenho tanta raiva dele. Quando você pede amor, ele dá logo. É uma pressa que ele tem em socorrer com você, com amor. Mas tem coisa que eu estou pedindo a Deus há 26 anos. E ele, eu espero que ele esteja dizendo, espera, nega. Porque o pior é se ele está dizendo não. Mas eu acho que ele não diz não, porque ele ainda não tirou isso do meu coração. E eu sempre digo, Pai, se não é da tua vontade, tira do meu coração. Ele não tirou, então espera. Tem coisa que eu pedi a Deus 18 anos, dizendo para ele, eu necessito, o Senhor sabe, todo mundo vê, que eu necessito, só o Senhor que não vê. 18 anos. Também quando ele mandou, eu fiquei como quem sonha. Ê, Pai. Aí ele era bonzinho. Porque me deu o que eu gosto, o que eu quero, o que eu pedi. Quando Deus dá o que a gente quer, ele é tão bom. Ele é digno do louvor, né? Engano nosso, ele é digno do louvor. Quando você está sofrendo, quando você está passando dificuldade, ele continua sendo digno, mas isso é outra pregação. Aqui Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, desculpem, suando sangue e tudo e orando. E a Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, que o Pai mandou um anjo para confortar. Nem veio, mandou um anjo para confortá-lo. E a oração que ele repetia era sobre um cálice. Que ele não queria beber aquele cálice. Vamos olhar um pouquinho para trás para lembrarmos. Porque para quem crente a gente não ensina nada, a gente faz lembrar. Eu vou chegar aqui na igreja para dizer coisa nova, não vai, eu vou lembrar os irmãos do que vocês já sabem. Lá, Deus criou esse universo todo, esse infinito de criação maravilhosa e separou no meio disso tudo um planetinha que nós achamos o máximo, mas é pequenininho, a Terra. E Deus diz, fica aí quietinho, eu tenho um chamado para você, fica aqui. E o Espírito de Deus disse, então eu vou ficar tomando conta. Pá. Então o Espírito de Deus pairava. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, mas o Espírito de Deus pairava, tomava conta sobre a superfície das águas. Eu não sei quanto tempo isso demorou, mas um dia Deus disse, não é hora. Foi lá para esse planetinho, o Espírito de Deus estava ali. E Deus diz assim, haja luz. E houve. E aí Deus então diz, haja separação entre luz e trevas. Olha, quando Deus dá uma palavra, ela é eterna. Então, se Deus ali ordenou que haveria separação entre luz e trevas, é porque por toda a eternidade, luz e trevas não podem se misturar. Mais tarde vem Paulinho de Tarso e diz, que comunhão pode haver entre luz e trevas? Nenhuma. Quando ele fala sobre jugo desigual. Ao dia ele chamou luz, à noite ele chamou trevas. E a Bíblia diz, por boca do profeta Isaías, que Deus tem uma aliança com o dia e com a noite, de forma que não faltará nem dia nem noite no seu devido tempo. Agora, 1 de João, ele nos ensina assim, Deus é luz, nele não há treva alguma. Pecado é treva. Negritude. Jesus Cristo sabia que quando ele chegasse lá na cruz, ele ia ter que abocanhar, desculpe o termo, envolver todos os pecados da humanidade. Ele ia se tornar uma apóstola de pecado. Ali na cruz ele se tornaria um assassino, impuro, ladrão, macumbeiro, tudo que não presta. Ele se tornaria, porque o pecado que está em nós viria para ele. E nessa hora ele seria um pecado. Não teria comunhão com o Pai. Porque Deus continua sendo luz. E ali ele seria treva. Então, pela primeira vez em toda a eternidade, ele perderia a comunhão dele com o Pai. E era a respeito desse cálice que ele estava falando. E quando chegou essa hora, a Bíblia diz que ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? É o grito de todo pecador. Ele tinha recebido todo o nosso pecado. E nós precisamos sempre ser gratos a Jesus, porque ele bebeu esse cálice até a última gota. Bebeu. Ali ele era o meu pecado, ele se fez o meu pecado, ele se fez a minha maldição, todo. O Pai, ele perde a comunhão com o Pai, mas ele morre. E quando ele morre com o meu pecado, ele vai e enterra o meu pecado e ressuscita livre dele. Então, ele toma o meu pecado, enterra o meu pecado e ressuscita livre. Então, agora, o pecado não está nele, mas também já não está em mim. Mas eu posso receber esse pecado se eu quiser. Ou eu posso deixar nele. Então, é quando o profeta Isaías, no capítulo 53, diz que o castigo que me traz a paz com Deus estava sobre ele. Ele foi castigado em meu lugar. Foi ele que recebeu a maldição no meu lugar. Eu era maldita, separada de Deus. Ele tomou essa maldição para si e enterrou. E ressuscitou sem ela. A Bíblia diz que ele foi aos infernos e entregou o meu pecado lá. Mas ele ressuscitou livre. Por isso ele tem uma coroa que o Pai dá a ele. O Pai não tem essa coroa, o Espírito não tem essa coroa, mas ele tem. Ele é coroado Senhor dos céus, porque é Deus, e Senhor da terra, porque é homem. Ele tem essa coroa de ter tomado o peso da separação. É sobre isso que ele gritava na no Getsêmani. É sobre essa dor que ele ia sentir. Hoje, antes de morrer, ele pede ao Pai: Pai, o meu desejo é este, que onde eu estou, estejam também todos aqueles que me deste, para que eles vejam a minha glória. Qual é essa glória dele? É de eu ter enterrado o pecado deles e tu me ressuscitaste, incólume. Então, quando nós pensamos nesta glória, nós pensamos também que nós estamos livres do pecado. Tudo isso foi anunciado ali naquela mesa. Tudo isso foi anunciado quando Jesus disse: isto vocês vão fazer em memória de mim. Vocês vão fazer lembrando da minha morte. E quando nós tomamos o cálice e tomamos o pão, nós precisamos anunciar isso aí. Anunciar que Jesus Cristo foi à cruz para morrer a minha morte, o meu pecado. Portanto, eu anuncio a morte dele. Até que ele venha, eu tenho que lembrar. Jesus Cristo quer ser lembrado pela sua morte. É só isso. E por isso que fazemos a ceia. Paulo diz que nós não devemos tomar a ceia, comer o pão e receber do cálice indignamente. Nós precisamos examinar-nos a nós mesmos. Será que eu tenho essa convicção? Será que eu tenho certeza que o Jesus Cristo lá na cruz levou a minha morte? Levou a minha maldição? Ele se fez maldição no meu lugar? Não é para você ficar dizendo: gente, mas quando eu penso nisso eu não sinto nenhuma emoção. Arrependimento não tem nada a ver com emoção. Arrependimento é tomada de atitude, é uma metanoia, você muda a direção, você muda o seu jeito de pensar, a sua atitude, você toma decisão. Não precisa chorar, porque tem gente que chora e se baba tudo e daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Não lhe custou nada. Então, todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós precisamos saber que a Páscoa é dos judeus. Eles continuam lá fazendo as coisas dele, mas não precisa mais para nós. Nós já temos o nosso Cordeiro, e Deus tinha anunciado isso por boca do profeta Malaquias, quando ele diz: o meu afeto não está em vós, nem continuarei a aceitar nenhum cordeiro das vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente eu vou oferecer um sacrifício puro, um cordeiro puro em louvor do meu nome. É Jesus. Esse cordeiro que cobre todos os cordeiros, este sangue que cobre todos os seus sangues, este sangue incomparável que é derramado e que nos dá libertação, nos torna livres para voar na direção do Pai. É interessante que nós possamos guardar no nosso coração que quando ceiamos, anunciamos a morte. E é só isso que Ele quer, que nos lembremos que Ele morreu a nossa morte. Portanto, nós não temos mais morte. Na morte dEle é que nasce a nossa vida. A vida que está em nós nasce da morte. Ele pagou tudo por nós. Um dia eu estava em Vitória. E eu morei em Vitória 3 anos, porque meu marido tinha sido transferido para lá. E nós ficamos 2 meses num hotel ali dentro, até que se achasse a casa para morar. Então eu conheço bem aquele centro de Vitória. E como toda cidade capital, o centro é conturbado, difícil de encontrar estacionamento. E o pastor estava com dificuldade. Eu disse: pastor, eu conheço bem o hotel onde eu vou ficar. Então, se o senhor quiser, o senhor me deixa na porta e o senhor me busca a que horas? 7 horas. Então, 7 horas eu estou aqui embaixo. Não tinha onde estacionar, o pobre do homem estava fazendo sacrifício. Quando eu disse para ele: conheço bem aqui, conheço tudo, já morei aqui 2 meses, nesse hotel, ele ficou numa alegria. Tá bom, irmão. Me deixou lá. Quando eu entrei, me dirigi à mesa de recepção e estava lá o gerente, que eu conhecia. Olha quem está aqui, foi aquela festa. E ele é crente, ele é numa igreja ali em Vitória. Aí eu comecei a perguntar para ele como é que estava o pastor, como é que estava a família do pastor. Aquela conversa de crente quando se encontra, como está a família. Né? Aí ele disse para mim assim, ele parou assim e disse: que a senhora vai preencher de novo. Eu disse: toda vez tem que preencher. Acho que eu vou dar umas 3 cópias aqui para não ter que preencher toda vez. Velho reclamando, né? Não queria preencher o negócio. Ele disse: eu quero ver o que, é que a senhora vai botar aqui. Eu disse: aqui aonde? No lugar da profissão. Eu disse: vou botar a melhor que eu tenho. Botou lá. Eu botei missionária. Ele disse: mas não acredito, a senhora é uma mulher que tem muitos títulos, vai botar missionária. Eu disse: é. Por quê? Qualquer um pode ser médico, engenheiro, advogado, mas missionário? Ou vem lá de cima ou não vem. Não adianta. Não é? Então tem que me gabar. Não adianta, Magda. Aí tinha um homem assim. Levantou. Sabe, um bonito. É, minha irmã, assim que nem seu marido. O homem lá bonito. Aí ele disse: o quê? Tomei um susto com ele. Aí eu olhei para o gerente olhou para mim. Ele disse: o que é que a senhora está dizendo? Ô, Sérgio. Acabou de dizer que a senhora é uma mulher de muitos títulos. Ele não acreditou. E agora a senhora vem com a história de missionária. Missionária de quê? Que homem pernóstico. Ele não acreditou que eu tinha nenhum título. Aí eu, assim, com essa cara que Deus me deu, eu disse para ele: missionária de Jesus Cristo. Pronto, piorou. Ele disse: não, não acredito. Me belisque, me belisque. A essa altura, terminando este século, vem uma pessoa que tem tantos títulos dizer que é missionária de Jesus Cristo. E eu ali já fervendo por dentro, doida para defender Jesus. Mas é Jesus que me defende. Aí eu só disse assim: senhor, bota freio na minha língua, mas se o senhor quiser que eu fale, me dê uma oportunidade. mas eu precisava falar direito, porque eu já estava aborrecida com o homem, para não dizer com raiva dele. Aí, ele disse, me explique. Eu disse, tudo bem, vou explicar. Aí eu disse para ele, qual é a profissão do senhor? E o pobre do Sérgio estava ali, nervoso, coitado. Eu não sabia quem era aquele homem, mas podia causar problema para ele, né? Se tivesse uma discussão ali. Eu disse, qual é a sua profissão? Eu sou advogado. Eu disse, ótimo. Então eu vou fazer duas perguntas para o senhor antes de lhe explicar. Se eu cometi um crime, eu posso, no dia do julgamento, chegar diante do juiz sem advogado? Negativo, nem pode entrar. Eu disse, tá bom. Agora, suponha que eu cometi um crime afiançável. O juiz viu quando eu cometi o crime. No dia do julgamento, eu apareço lá sem advogado, sem fiança paga, diante do juiz que me viu cometer o crime. Ele disse, ó, vai em cana. Mas quando ele fez assim, eu vi a mão dele, sabe aquela mão grande, branca? Esses homens brancos que têm a mão grande. E que tem aquele cabelinho aqui. Você já viu? Homem que tem um cabelinho aqui, tem, pastor? Tem. Aquele cabelinho aqui, Pianovski, que não tem. Se tivesse, eu acho que eu saberia. Porque eu tinha problema, agora graças a Deus já passou, Deus já curou. É que o meu pai era negro. Casado com uma mulher negra, toda a família negra de fora do Brasil, Guiana Inglesa e Barbados. Mas a mamãe era portuguesa de Braga. A família dela toda branca, ela branca, dos olhos verdes, todo mundo branco. E a família dela me detestava porque eu sou negra. Mamãe caiu em adultério com um homem negro e sujou. E nasci eu. Assim, negra, eles tinham... Eu era a acusação da sujeira da família, nasci. Então eles não gostavam de mim. E tinha um tio chamado Emetério, que quando eu via a mão dele, ele já vinha assim, pá, para me bater. Então aquela mão brancona, com aqueles cabelos, para mim significava ameaça. Você vê como é que criança, a criança, ela registra as coisas com fidelidade. Mas na hora de reproduzir, vem tudo deturpado. Então, para mim, todo homem branco que tinha aquela mão com cabelinho não prestava. Quando esse homem disse para mim, vai, encana, olhei para a mão e disse, ele não presta. Porque a mão tinha os cabelinhos. Então, aquela mão, para mim, ficou inesquecível. Aí eu disse para ele, pois é, agora eu vou lhe explicar. O senhor disse que queria que eu explicasse. Quer o senhor queira, quer o senhor não queira, está estabelecido um dia para o julgamento em que o juiz de toda a eternidade vai se assentar no trono branco e diante deles vão passar pequenos e grandes, negros e brancos, ricos e pobres, escravos e livres, todos vão passar para o julgamento. O acusador está lá e é Satanás. Satã é uma palavra que no grego significa acusador. E nesse momento é o momento em que Satanás não vai precisar mentir. Porque quem vai passar ali é pecador. E ele tem registrado o pecado de todo mundo, que podridão é o banquete dele. Então ele está ali com todos os meus pecados. Já pensou... Eu chego lá sem a fiança paga? Porque todo crime que vai ser apresentado ali é afiançável. E sem advogado? Quem passa ali, Satanás vai ter um jorrar de pecado e de crime. E o juiz sabe, porque o juiz também nos viu cometer os crimes. Então, eu chego lá pecadora, com todos os pecados se passaram, e eu me agarro no meu advogado, que é Jesus. E quando Satanás disser, matou, roubou, adulterou, se aproveitou, falou mal, Jesus diz, fui eu, Pai. Eu tomei tudo dela e paguei com meu sangue. E o Pai diz, vem, entra no gozo do teu Senhor. Eu disse para ele, e eu vou entrando, lavada e redimida no sangue de Jesus. Agora, quem chega lá, sem advogado e sem fiança paga, ó, vai entrar em cana. Só que quando eu disse isso, eu fui entrando no elevador. E quando entrei no elevador, começou a vir a dor. Você não precisava ter sido tão grossa. Você não foi chamada para ser grossa. Você pode ter perdido uma grande oportunidade de ter ganho uma alma. E aí começou a aflição. Eu comecei a orar pelo homem e pedir perdão a Deus. Passou mais de um ano e eu fui pregar um congresso de Déboras, Congresso Nacional de Déboras. Vocês conhecem Déboras aqui? Lá no Sesc de Guarapari. E era um congresso assim, eu cheguei umas 2 horas no Rio de Janeiro, meu filho levou a minha mala com a Kay no aeroporto para entregar as malas para ele, e eu com a malinha desse tamanho para ali mesmo tomar um avião para Vitória, para pregar à noite em Guarapari. E eu estava numa gripe que eu peguei 44 abaixo de zero no Canadá. Estava naquela gripe, febre, dor de cabeça, que a única coisa que eu queria era uma cama. Mas eu tinha um compromisso com as Déboras. Então eu fui. Cheguei lá, preguei à noite, graças a Deus, dei conta do recado. Quando foi de manhã para levantar da cama, é uma bênção, né? Peguei, tomei Novalgina, fiz tudo e fiz o seguinte propósito. Senhor, o Senhor me perdoa, mas hoje eu vou arrumar minha malinha, botar atrás do púlpito, naquela cortina que tem. Quando eu acabar de pregar, eu não quero conversa com crente. Hoje eu não quero ver crente na minha frente. Eu vou sair por trás, pego minha malinha, tomo um táxi e vou embora para Vitória para tomar um avião para casa, que eu preciso chegar em casa. Eu preciso deitar na minha cama. Eu precisava mesmo. Aí foi tudo direitinho como eu planejei até a hora de sair. Quando eu saí por trás, abri a cortina, fui. Quando eu vou, tem um casal com 2 filhos. E o homem gritou para mim. Missionária Edmeia. Não. Edmeia Williams, missionária de Jesus Cristo. Eu pensei, sujo. Porque meu plano foi para... Aí, eu só disse para ele assim, graça e paz, e fui. E continuei andando. É, vocês estão pensando que é fácil andar com Jesus? Ele não vai fazer o que você quer, ele só vai fazer o que você precisa. E isso faz uma diferença tão grande que às vezes você está precisando de puxão de orelha e ele dá. Aí eu disse, graças a paz, fui passando. Ele pegou e disse, não, 1 minuto. A senhora se lembra de mim? Eu pensei, deve ser algum crente, porque para saber da minha vida tem que ser crente. Peguei, olhei para a cara dele. Ele disse, vou refrescar a sua memória. Se chegar diante do trono branco, sem advogado e sem fiança paga, vai em cana. Quando ele disse, vai em cana, eu vi o dedo do senhor. Eu vi os cabelinhos. E quando eu vi os cabelinhos, tomei um susto, passou a dor de cabeça. Passou a febre, passou tudo. Ele já estava orando. Ele estava chorando e a esposa dele também. Aí ele viu minha agonia. Ele me abraçou. Mais um abraço daqueles bons. E eu fiquei quietinha, porque eu não sabia em que tinha dado. Ele disse, irmã, que é minha esposa, meus filhos. Naquele dia que nós nos encontramos ali no Hotel Canis, a senhora entrou no elevador. Ficou no meu ouvido assim. Sem fiança paga. Sem advogado vai em cana. Vai em cana. Sem advogado, sem fiança paga. Ele disse que não pôde mais sossegar. Ele disse que a rua dele era assim, tipo uma ladeira. E tinha uma igreja. Ele disse que só sossegou quando ele foi na igreja, procurou o pastor e perguntou como é que ele podia se alistar. Linguagem prática de advogado. Como é que eu posso me alistar? Foi ali que o pastor o recebeu com todo carinho. E hoje ele disse, eu já sou um diácono da igreja. E a esposa dele foi que viu nas Déboras anunciado meu nome no congresso, avisou para ele, ele disse que tinha que viajar, mas foi lá que ele tinha que me ver. Então você vê, às vezes uma pregação tão contundente, né? Uma pregação assim tão escatológica, ou tem um advogado ou vai para o inferno, entra em cana, valeu mais do que se eu tivesse pregado para ele, ah, porque Jesus, e que o Cordeiro, e a gente às vezes perde tanto tempo. Eu gosto quando o Espírito Santo diz assim para Filipe, vai para a estrada que desce de Jerusalém. Filipe, que estava com aquele igrejão todinho lá em Samaria, foi para lá. Chega lá, ficou na beira do caminho. Lá vem uma carruagem trazendo o ministro da fazenda da Etiópia. Era o grande tesoureiro da rainha, negão, dentro da carruagem, os cavalos. E quando o Filipe via, quer ver aquela carruagem, devia ser um poeirão danado, não tinha asfalto, o Espírito Santo disse para ele, acompanha essa carruagem. Imagina se Deus ia mandar eu acompanhar a carruagem. Tinha que ser jovem. Jovens, o Espírito precisa das suas pernas. Acompanha essa carruagem, Filipe, se não duvidou, tchum, 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 e os cavalos correndo, e ele também. Mas ele vivo prestando atenção o que é que o eunuco estava lendo. E ele percebeu que ele estava lendo Isaías 53. Aí ele aqui diz, compreendes? Isso que tu estás escrevendo, tu estás lendo, porque eu acho que ele já estava cansado. Ele parou. Como eu vou compreender se alguém não me explicar? Aí Filipe deve ter visto, eu mesmo estou aqui, né? Convidou Filipe, entrou na carruagem e Filipe foi explicar para ele. Aí tem um dos versículos mais lindos da Bíblia, em Atos. Isso eu gostaria de deixar para vocês hoje. Atos 8, né? Atos 8. No versículo 34 está escrito assim, Atos 8, 34. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou e, começando por esta passagem, Isaías 53, da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Pronto. Começou lá em Isaías 53, pum, Jesus nele. Tem gente que fica igual mosca em volta do pudim. Arriscado, fica presa. E não diz nada. Filipe pegou Isaías 53, Jesus nele, acabou. O homem se derramou. O Espírito Santo faz a obra. Se eu quero ser batizado, tem água aqui, quem pede? Eu quero ser batizado. Aí Filipe olhou para ele e disse, será que você está preparado? Ele disse, eu quero, o que impede? E o versículo 37 diz, é lícito, se crês de todo coração. Hoje nós estamos pedindo, por favor, povo, que aceite Jesus. Ele disse, só se tu creres de todo teu coração, senão nada feito. E ele respondendo, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está vendo? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali ele foi batizado. Ficou cheio do Espírito Santo. Filipe foi arrebatado para Azoto. E o Espírito Santo, através daquele homem, entra na África. O evangelho, nesse momento, entra na África. Levado por esse ano, antes de ir para a Europa. Se eu falar para vocês de negro e da África, vocês vão ver que não é como a gente pensa. A coisa é melhor. Vocês vão querer ser negro, por isso que eu nem vou pregar sobre isso. O evangelho entra na África, através desse homem cheio do poder. O que eu quero dizer para vocês, nós precisamos anunciar Jesus. Nós estamos anunciando muitas coisas. Anuncie Jesus e faça com que as pessoas aceitem o valor da morte dele. Porque pela sua morte e ressurreição que ele quer ser lembrado. Isto é o que nós anunciamos todas as vezes que tomamos o pão e o vinho. Amém? Ele quer tomar esta Páscoa, esta ceia conosco. E todas as vezes que nós o anunciamos, ele está ali como está aqui nesse momento. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.